A Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, apresenta Curitibaneando. Os compositores da cena local, em uma hora de entrevista exclusiva, com canções escolhidas para você. Produção e apresentação, Bárbara Kishin.
Curitibaneando recebe Ângeles Manhoto, para mim um dos músicos curitibanos mais importantes, com uma obra linda, sou apaixonada, então sou suspeita. Ângeles Manhoto, conte para nós, quem é você?
Músico. Músico que não consegue fazer outra coisa.
Eu acho que não está errado se eu falar que você provavelmente é a maior referência no Brasil de música indiana, não é, Ângeles?
Eu estudei muito, tenho estudado bastante a respeito disso. Eu digo assim...
Música medieval.
Sim, mas a música indiana especificamente fazem 30 anos que eu estou lidando com isso. Eu devo ter mexido em muita coisa, que muita gente não foi ainda, entende? Então...
Tem o teu trabalho com os cantos populares.
Isso, com as cantigas. Atualmente é isso que eu cheguei nessa conclusão, depois de tanto tempo, né? Que fazer música indiana, tocar igual os caras tocam lá não dá. Eu não sou indiano. Fazer igualzinho como eles fazem, que era, né? Quando a gente começou a trabalhar com isso, era fazer igualzinho os caras. Mas depois eu fui vendo, não tem como. Existe uma barreira aí que é uma barreira aí de cultural e tradição, né? Que não tem em mim. Eu fui num curso de tabla em Minas Gerais, lá na em Ouro Preto uma vez, e o Devachis Das, que era professor de tabla, ele tocou num barzinho e depois foi dar entrevista, o rapaz falou: puxa, você tocou baião? Eu falei: não. Mas você fez ritmo de baião? É um ritmo que a gente tem na Índia. Uhum. Entendeu? Então, se for pra tocar baião vai sair um pouco diferente do que ele tocou, mas o ritmo era baião. Mas era a divisão, tudo aquilo. Se for entrar em teoria, é a mesma coisa, né?
É.
Outro dia o rapaz perguntou: ah, você trabalha com música indiana? Eu falei: é, sim. Ele falou: é, eles dividem o tempo diferente. Eu falei: eles não dividem o tempo diferente. Eles usam a divisão rítmica diferente. Porque você não consegue dividir
o tempo
diferente.
Sim.
Só você divide em unidade, meia unidade, um terço, um quarto, um quinto. Você divide quanto você quer, mas não tem diferença. É como é que você usa o 5x4, como é? Como é que se usa o 7, como é que se usa o 4, como é que se usa o 3, como é que se mistura tudo isso. Então a gente tem uma tradição, na Índia tem outra. Quem que estabeleceu essa tradição para nós foi o europeu, né? Que trouxe essa
influência na construção.
Essa influência estabeleceu esse padrão. Eu li um livro uma vez de um musicólogo alemão, creio eu, que foi para a África fazer um estudo lá numa tribo. Ele via que na tribo do amanhecer ao anoitecer, os indivíduos daquela comunidade, tudo que eles faziam tinha música, tinha ritmo. Aí ele levou um teste que foi elaborado na Europa, lá na Alemanha, não sei onde, para os africanos responderem. E ele falou: olha, depois que responderam, todo mundo respondeu lá, eu fui fazer análise das respostas e pela tabela europeia, ninguém naquela comunidade tem capacidade para ser músico.
Nossa.
Então é um padrão, é outro padrão.
É uma coisa de você colocar tudo em caixinha, né?
É, então você, voltando lá para a Índia, né? Eu não sou o maior, não é um cara, eu não sou o que mais conheço. Faz muitos anos que eu tenho trabalhado com isso. É a experiência de tocar, a experiência de você trabalhar com essa estética, e aí você começa a descobrir coisas que quem está fazendo isso há 5 anos não descobriu ainda, não sentiu.
Na música instrumental, você foi primeiro para medieval e depois para indiana? Que ordem que foi? Como é que isso aconteceu
foi.
Na tua vida?
Eu comecei violão, um clássico, com violão com o Valdomiro, estudando peça clássica, né? Para violão clássico. E no Valdomiro, ele começou a me passar Greensleeves, aquelas peças da Renascença. E daí da Renascença eu vi o Alaúde, comprei um livro que tinha peças da Renascença e tinha figuras de
instrumentos.
Os alaúdes, instrumentos da Renascença, aquelas coisas antigas. E eu gostei daquilo. Eu falei: opa, será que por que tocar no violão? Porque não dá pra tocar no alaúde. Aí foi atrás do alaúde, e daí teve o grupo renascentista em Curitiba, onde eu comecei a desenvolver o trabalho com música da Renascença. E dali fui pra Suíça estudar música da Renascença. Cheguei lá, a fila pra tocar música da Renascença na escola era muito grande. Depois era o seguinte: eu vivo e sou de um país subdesenvolvido, quer dizer, tá em desenvolvimento. Entendeu? Então essas questões de música medieval, música barroca, música clássica, essas coisas aí, os caras lá na Europa estão muito mais na frente que eu. Eles aprendem, quer dizer, você compra laúde na lojinha da esquina. Aqui eu tenho que mandar fazer, se é que ainda tem no Brasil alguém que faça. E tá no sangue deles, é que nem música indiana, eles tem aquilo. A música virou, de uma certa forma, muita peça da Idade Média, ou da Renascença, virou cantiga de roda, cantiga de niná lá. Né? Então eu ia enfrentar gente que estava há muito tempo fazendo aquilo. E eu estava há pouco tempo com ela, não tinha professor de alaúde aqui, eu tinha pegado um alaúde, o que, que eu vou fazer com isso? Bom, eu vou lá onde tem uma fonte, né? Aí eu cheguei lá e vi que na escola cantorum, a fila para fazer alaúde da renascentista era muito maior do que fazer alaúde medieval. E se eu quisesse ter a experiência de viver um tempo na Europa, estudar música e ter contato com outras culturas, eu preferi, não, eu vou fazer música medieval, porque aí eu consigo uma vaga e consigo estudar um instrumento e consigo ter, me relacionar com os músicos aqui que estão fazendo tudo isso, né? Senão eu vou fazer minha renascença, não entro, não ganho visto, eu tenho que voltar, eu tenho que mudar de país e tal, vai ser maior. Então não, meu projeto é ficar aqui. Quer dizer, a música fazia parte do projeto, não era o projeto estudar a música. Até eu fui lá para usando a música como instrumento de viagem, de estudo, tudo isso, mas aprendi muito mais do que só música.
Claro.
Consigo me virar em inglês, francês, italiano, e dá para entender um pouquinho do alemão lá do suíço, que eles falavam lá. Então eu aprendi no inglês e depois do contato com gente do mundo inteiro. Isso é uma riqueza muito grande.
E o Starodge?
Pois é, daí cheguei na escola, cantaram, fui lá fazer música da Idade Média, depois descobri que eu tinha que completar horas na escola para ter o visto. Aí eu fui atrás de cursos que tinha na música, academia. Então tinha a música da Ilha de Bali, que é o gamelão, que isso foi muito fantástico. Tinha a orquestra, que era 20 ou 30 com aqueles... aquilo lá. E depois eu vim saber que a música moderna começou a se desenvolver através da Centro, vai ver lá na primeira feira mundial em Paris, e foi quando Debussy escutou um grupo de música da Ilha de Bali.
Aí
que ele viu que pô, pera um pouco, dá pra fazer muito mais com uma escala musical do que o que eu tô fazendo. Entendeu? Daí ele começou a quebrar um pouco os padrões, não sei o que, tá. E eu falei, opa, olha aí. Então foi uma coisa muito, muito legal estudar ali, porque não tinha partitura, não tinha nada, tinha que fazer tudo de ouvido, tinha que imitar tudo que o professor fazia. Era uma orquestra de gamelões mesmo. Peguei aquilo, daí tinha música da Índia. Eu falei, opa, daí eu comecei a ir atrás dos... Eu já tinha música da Idade Média, tudo isso, beleza, já tô estabelecido. Agora eu vou atrás de outros padrões, né? Eu me inscrevi na música clássica da Índia, na Music Academy, e quando eu cheguei lá, na primeira aula, tinha o Sarodi Kanzukman lá, que era o professor, colocou no meio da sala os instrumentos da Índia, que ele ia fazer uma introdução, né? Aí quando eu entrei, eu vi o Sarodi e me apaixonei pelo instrumento.
Ai, que lindo demais.
Eu falei, não,
e eu só conheço graças a você, né?
Sim. O pessoal fala, tem um rapaz na Argentina que está tocando, mas eu entrei em contato com ele acho que faz uns 2 anos, mas antes disso eu não tinha notícia de ninguém na América do Sul que tocasse ao vivo como eu faço, né? Tem alguns alunos aqui em Curitiba que começaram a ter aula comigo, mas não conseguiram desenvolver a coisa, mas então tem mais sarodes em Curitiba do que só o meu, porque o grande instrumento da Índia é o sitar, né?
Sim, claro, todo mundo vai primeiro para ele.
Eu tive muitos alunos que vieram aprender música clássica da Índia por causa dos Beatles, por causa do George Harrison, do Shankar e tudo assim. E eu queria fazer o sitar, mas acabei descobrindo o sarodi. Eu falei, pô, o sarodi não tem traste. Eu falei, pô, é mais um desafio para mim. Então vamos nessa. Começar a desenvolver outros pontos de vista, né, musicais.
Adaptada para o raga indiano, vamos ouvir a cantiga popular Peixe Vivo, com Ângeles Manhoto no sarodi. Thank you. você está curitibaneando com Ângeles Manhoto.